Norma Urbana Culta, bobina número 49. Inquérito Brasil, São Paulo, número 145. Diálogo entre informante e documentador. Tema 7, cidade, o comércio. Número do informante, 171. Sexo masculino, 45 anos. Documentadoras Esmeralda e Berenice. Data, 2 de janeiro de 1973. Duração do inquérito, 45 minutos. Pista 2, de 743 a 1789 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro normais.
Gravação do dia 2 de janeiro de 1973. Então, nós gostaríamos que o senhor falasse para nós uma descrição assim, mais física da cidade de São Paulo.
Física?
Uhum. E que aspectos mais lhe chamam a atenção?
Bom, uma descrição física, eu que nasci em São Paulo, sinto uma cidade desordenada, cheia de contrastes terríveis, com problemas que vêm desses contrastes e que vêm também do crescimento populacional muito rápido. Enfim, é uma cidade que fisicamente eu acho angustiante para quem habita nela. Oferece muito mais problemas do que atrativo.
Que tipo de problemas?
Problemas pela sua própria topografia. São Paulo, quase todos os problemas de São Paulo são de muito difícil solução. Exatamente porque ela começou muito modesta, até eu acho que São Paulo até 15 anos atrás tinha quase tudo uma província. Uma simples província, mas sempre com a pretensão de ser uma grande metrópole, que eu acho que só hoje que ela está alcançando isso. Então, me parece esse o problema principal. Então, tudo que se tem que fazer em São Paulo é na base da destruição. Primeiro destrói para depois tentar construir alguma coisa. Então, é por isso que o paulistano está desesperado com a destruição generalizada. Primeiro se derruba tudo que foi mal feito para se tentar construir alguma coisa que torne a nossa vida pelo menos suportável. Particularmente eu a acho insuportável. Isso é a minha opinião pessoal. Eu detesto viver em São Paulo. Acho uma cidade péssima sobre quase todos os pontos de vista. Tenho orgulho pela sua pujança, pela sua força, pela sua riqueza, mas acho ela péssima. Gostaria de morar em qualquer lugar, menos aqui.
O que menos eu gosto? O que menos gosto?
O que eu menos gosto? Bom, até pouco tempo atrás era exatamente essa pretensão de ser uma grande metrópole, quando era um pouco mais que uma província. Até, isso é muito importante, em mentalidade. O paulistano era tremendamente provinciano.
E dentre esses problemas que tornam São Paulo angustiante, assim, qual o mais angustiante, os mais?
Trânsito. Se cada um pensasse um pouquinho no fim do dia o que o trânsito causou a ele, eu tenho a impressão que seriam alguns anos de vida, se somar tudo. O trânsito diário, que representa em desgaste, em irritação. Uma pessoa que tem compromisso, em São Paulo todo mundo tem compromisso e com hora marcada, o que isso dá de angústia, desde que seja uma pessoa responsável, é um dano de muitos anos de vida. Trânsito, barulho, poluição sobre todos os aspectos.
E como funciona o trânsito de São Paulo?
Não funciona. Funciona num total empirismo. Eu acho um dos milagres brasileiros. Ainda alguém andar. Porque eu acho que o Detran não tem nada com isso, não faz nada para melhorar, anda porque Deus quer, brasileiro, tem um pouco de dó da gente, não se sabe bem por que anda, mas anda.
Eles estão fazendo alguma coisa para melhorar isso?
O Detran? Não, eles estão entregando a rapadura para a prefeitura. A prefeitura vai assumir mais esse encargo. Acredito que vai melhorar, mas de médio para longo prazo.
Quais os planos da prefeitura para melhorar?
Pelo menos racionalizar a engenharia de tráfego. A prefeitura gasta fortunas com viadutos, pontes, avenidas novas e entrega para o Detran, que não teve nenhuma participação nessa construção. Então, depois de pronto, é que eles vão estudar como usar, quando isso devia ser exatamente o início do projeto. Embora que estando tudo com a prefeitura, esse aspecto pelo menos tem que melhorar sensivelmente. Mas não vai melhorar é o policiamento, porque esse vai continuar da PM e a prefeitura vai depender da qualidade e da boa vontade do pessoal da PM para a fiscalização de trânsito. Então, como não há uma polícia municipal, ela vai depender da polícia militar. Então, é por isso que eu acho que é o plano de melhora só de médio para longo prazo. Evidentemente, as vias expressas que a prefeitura vai construir também vão tender a melhorar isso. E o metrô.
E atualmente, quais os lugares assim de maior congestionamento? Como é que funciona? O que tem dentro do trânsito em São Paulo? Qual é o sistema? Como pode fazer?
Bom, é difícil responder isso porque eu não reconheço nenhum sistema.
Vamos supor assim o sistema de São Paulo, que não é um sistema.
É uma improvisação. Sim. Eu acho que é uma improvisação total. Se estudam programas setoriais, então pega-se determinadas ruas de um determinado bairro. Isso nunca está previsto em termos do programa global. Então, o que eles fazem num setor sempre acaba refluindo no centro. Então, é por isso que o centro de São Paulo está constantemente congestionado. Mas eu acho que também não é só o Detran, nem as autoridades, os culpados por isso. O grande culpado é a população paulistana, que é tremendamente desorganizada, sem nenhum espírito de cooperação, eu diria até de caridade. O problema de trânsito é um pouquinho problema de caridade, o paulistano não tem. Ele quer passar, ele não tem nenhuma consideração pelo próximo, ele quer chegar, então ele sobe na calçada, ele sobe no gramado, se ele estiver numa estrada ele anda pelo acostamento, pensando nele, sem imaginar que dali a 200 metros ele vai ter que entrar numa fila de gente que está ali a meia hora e que ele vai querer cortar. Então eu acho que isso é falta de caridade, o que no fundo é falta de educação. Então, só uma fiscalização impositiva, no sentido de multar, sentindo o bolso, e pesadamente, é que fará o paulistano se educar para trânsito, porque ele não tem nem... Além de não ter educação, também não tem conhecimento. Está cheio de avenidas novas aí, que a prefeitura gastou uma fortuna e que vivem vazias, porque ele se acostumou a andar no caminho da roça. Ele faz há 15 anos um trajeto e não é capaz de procurar outro. Então, as opções que as autoridades dão para ele, ele não utiliza. Ele não sabe andar na cidade dele. Ele não conhece a cidade dele. E eu falo tranquilamente que eu sou um deles. Eu não conheço São Paulo. Se você me soltar na Vila Maria, eu não volto para casa. Eu acho que vocês também não voltam.
Não.
Então, São Paulo são muitas cidades numa cidade só. Cada bairro de São Paulo, eu não sei se vocês sabem que há administrações regionais no município de São Paulo que tem população maior do que alguns estados do Brasil. A administração regional da Lapa tem uma população de 400 mil pessoas. Uma administração regional. Então, você imagine o que é São Paulo, o que é administrar São Paulo.
Uhum. E além do problema de trânsito, ainda existem outros problemas também que afligem a população paulistana por causa dessa falta de planejamento?
O difícil é saber os que não afligem, né? Por exclusão, porque todos afligem. Falta de abastecimento de água, coisas, eu digo, básicas, né? água. Nós sabemos que cerca de 40% só da população tem rede de água, 30% só tem rede de esgoto. Então, o problema básico que é saneamento, São Paulo não tem. Não tem infraestrutura. Planejamento nem se fala, porque nós estamos vendo agora com o metrô. Quando o metrô rasga uma avenida, é uma surpresa geral, porque nunca se sabe o que vai encontrar lá embaixo. O mapa indicava que os cabos da telefônica passariam a 20 metros do local onde eles passam, que ninguém nunca assinalou isso direito. Então é por isso que o metrô, inclusive, está demorando tanto. Ele é obrigado a reparar tudo que ele acha, e é sempre surpresa. Então, saneamento básico, trânsito, áreas de lazer, São Paulo não tem.
O que o senhor chama de áreas de lazer?
São áreas em que a população pode se, pelo menos, procurar se descontrair.
E comparando com outros locais, que áreas seriam essas? Como os outros povos se distraem, ou povos, ou sei lá, estados se distraem, que o povo também.
Bom, isso é um pouquinho problema de cultura, né? De aculturamento de uma população. Conforme o grau de desenvolvimento, a distração pode se dar até numa biblioteca pública, o que para nós parece meio esquisito, né? Numa simples praça. A admiração da natureza, o que ela pode proporcionar em beleza, em sentido. Então, o problema de São Paulo, como grande cidade, é da montagem. Aqui, quando se fala em lazer, ou se pensa em lazer, é muito montado. É muito planejado para ser uma coisa, é como se pintasse uma árvore na parede. Então não há o sentido da árvore, é só uma projeção. Que é coisa mais ridícula que um jardim zoológico, onde se vê animais em jaulas e tal. No fundo, os pais ou as professoras levam os filhos para ter um conhecimento de como, pelo menos, como é o bicho. Porque uma criança de São Paulo, muitas, eu acredito, nunca viram uma vaca. O zoológico também não tem vaca. Muitas nunca verão. Então, essa aproximação com as coisas simples que a natureza ensina é um dos grandes problemas, na minha opinião, da criança urbana. Perde muito o sentido das coisas.
E quais as opções que o paulistano tem para se divertir aqui em São Paulo?
Com grande agonia, quase todas, pelo menos as que eu conheço. Praia, Santos, outros trechos do litoral, mas com grande agonia, porque para Santos ele leva 5 horas, ele ferve o carro dele, ele xinga, ele perde todo o encanto do passeio. Se ele for para o outro lado do litoral, Ubatuba, Caraguatatuba, então ele não terá o problema de congestionamento, mas terá a distância. Campo. Então resta mais os clubes, que também, no fim, são grandes concentrações. E como são grandes concentrações, então tem um problema de temperamento, eu acho. Como são grandes concentrações, ele é obrigado sempre a seguir as mesmas regras que a cidade grande impõe. Então ele tem hora para divertir, hora para distrair. Ele tem a hora certa para praticar um esporte no clube, porque se não for naquela hora, não há mais lugar, não há mais tempo para ele. Ele tem a hora de comer no restaurante do clube, porque se ele não comer naquela hora, acaba a comida, ele fica sem. Ele só não tem hora para ir na piscina, ficar tomando sol, se deixar, deitado em cima de alguém.
Os divertimentos mais noturnos.
Hoje em dia não é muito o meu forte. divertimento noturno, se dizem, é sendo fechado. Teatro. Boate, para quem gosta, ou tem dinheiro suficiente. Então você já elimina aí, em termos de diversão, você elimina uma boa camada da população. Né? Ainda falando só em teatro. Boates e restaurante. Ainda é a grande diversão do paulistano é comer. Há muito lugar para comer, muitos relativamente baratos, então que dão acesso a uma faixa maior de consumidores. Eu acho que ainda é o que o paulistano faz mais, é comer.
E quanto à parte de comércio em São Paulo, como é que funciona?
Comércio?
É. Existe um local?
Não, eu acho. Aliás, eu acho uma das grandes forças da cidade é exatamente o comércio. Há grandes zonas de concentração, mas o comércio aqui floresce indiscriminadamente em todos os setores.
E que tipo de estabelecimento?
Que tipo o quê?
De estabelecimentos comerciais existem. Que opções o paulistano tem para fazer as suas compras? E em que lugares?
Ah, nisso eu acho que nós estamos muito bem servidos. Ele tem todas as opções possíveis. Inclusive para a descentralização do comércio ou a criação de núcleos comerciais em bairros. Eu acho que nesse aspecto o paulistano está muito bem. Ele encontra de tudo em qualquer lugar. Problema na ligeira variação de preço. Mas ele encontra tudo em todos os lugares.
Por exemplo, o senhor como paulistano, aonde costuma fazer as compras e...
Depende. As compras de abastecimento em supermercados e a escolha. Cada bairro tem uma quantidade enorme de supermercados. Em matéria de vestuário, também a diversificação é grande. Quem quer um pouquinho mais de sofisticação vai para Augusta ou vai para o Shopping Center, mas se ele quiser ficar no bairro dele, ele também vai comprar com fartura. Isso em todos os campos do comércio.
E quanto aos outros tipos de estabelecimentos comerciais, exceto de alimentos e vestuário? Quais os outros tipos que tem?
Outros? De mobiliário, de antiguidades. Difícil, só posso comerciar com tudo. Indústria automobilística, tudo que o paulistano quiser comprar. Aliás, a tendência moderna é fazer a grande concentração, é mostrar tudo que for possível num único espaço físico, que é para ser um atrativo maior. Então nós já estamos começando a ter as grandes concentrações comerciais, né? Então, o Jumbo se criou agora um outro centro comercial, que se pode comprar de tudo. Aliás, o forte de São Paulo é a indústria e o comércio. A indústria que fabrica e o comércio que vende aquilo que se fabrica.
Uhum. E se o senhor fosse encarregado assim, de ser um cicerone, um guia assim, aqui em São Paulo, para levar alguém que não conhecesse, o que o senhor mostraria de São Paulo?
Bom, eu mostraria o Anhembi, eu mostraria o Ceasa, eu mostraria no Anhembi especialmente o Salão de Convenções, que eu acho um negócio fora de série. Eu mostraria o Parque Ibirapuera, que eu pessoalmente acho uma beleza. Acho até que o paulistano não tomou ainda muito sentido de como é belo. Ibirapuera. Acho até meio raro, meu irmão. Do pedaço do mundo que eu conheço, não vi nada parecido até hoje. Como Ibirapuera, pela topografia, pelo tamanho, pela localização. Eu mostraria o Museu do Ipiranga e mostraria as obras viárias modernas de São Paulo, as vias de ligação.
O que mais o senhor chamaria atenção no Museu do Ipiranga?
É meio esquisito, mas não é pelo que está lá dentro, não, é pelo que está fora. Pelos jardins e pela fachada. Eu acho muito imponente. Não, porque dentro eu acho ele um pouquinho pobre. Traria o Morumbi também, tá, eu sou São Paulo.
E quais os edifícios públicos que São Paulo tem?
Tem o Palácio dos Bandeirantes, que eu acho belíssimo também pela localização. Achei muito feliz a escolha do lugar. Aliás, foi muito condenada a aquisição daquele imóvel para ser Palácio do Governo, mas eu acho que foi muito feliz, realmente lindo. Edifícios públicos. Qual mais? Hoje está terminando o edifício da Receita Federal, na Avenida Prestes Maia, também acho um edifício espetacular, apesar de não estar totalmente concluído. Secretaria da Fazenda, né? Arranjou a questão. E o Fórum Velho. Não o novo, porque o novo é um lixo, mas o velho é muito imponente. Nada funcional, mas é muito imponente.
E como é o Fórum Velho?
O Fórum Velho é naquela velha arquitetura do Vilares, que pela sua própria aparência dá uma dignidade daquilo que se fazia lá dentro. Se fazia, não se faz. Então a própria construção acompanha todo o sentido de uma formação profissional, o exercício da justiça. Austera, sóbria, imponente, luxuosa em alguns aspectos. Enfim, um acompanhamento de linhas com a finalidade, com a destinação. Eu digo não funcional hoje, com o crescimento, com a distribuição, com a ampliação das varas, então o prédio está inadequado. Nenhum arquiteto faria, pelo menos, uma divisão interna hoje como ele tem. Hoje é uma outra concepção. Mas o Fórum Novo da Praça Promessa, perto do antigo, é chorar, lastimar. Pela falta de gosto, falta de dignidade até do prédio. Um prédio podia ser qualquer coisa. Eu acho que o Fórum é um negócio, pelo menos por vice profissional, eu que sou bacharel, eu acho que deve ser de linha mais dignificante.
E saindo um pouco de São Paulo, assim, em viagens, por exemplo, como o senhor fez para a Europa, então, em que, baseado numa cidade, por exemplo, aqui, o senhor mais gostou? Qual foi?
Ou a que eu mais gostei? Foi Roma.
Roma. E como é Roma e
as experiências básicas em São Paulo?
Bom, a diferença básica, por exemplo, é o que mais me fascinou em Roma, é a mistura da antiguidade, da ruína, com o moderno. É uma coisa chocante, mas maravilhoso de estar perto. Então, uma avenida com 6 pistas ou 8 pistas sinalizada ao lado, passando em frente de uma ruína que a gente sabe de que época é, do Império Romano. Então, o que me fascinou em Roma foi isso, foi a gente tropeçar em história, tropeçar em passado, e isso muito mesclado, muito misturado com o progresso. De semelhança com São Paulo, ter a bagunça no trânsito, porque Roma é terrível também.
E lá o trânsito tem algum sistema ou ele...
Agora não sei, né? Não deu para sentir se tem, né? Mas na hora do rush parece que não tem, aqui nem o nosso, salvo se quem puder.
E eles não trabalharam para melhorar esse trânsito através de...
Em Roma, você diz?
É.
Eu não conheço o problema local. Eu acredito que sim, porque...
Como é assim Roma? Que locais tem? O que o senhor visitou lá? Por onde o senhor passou?
Bom, eu visitei quase tudo que é possível no período curto, muito mais curto que eu pretendia. Eu visitei o Fórum Romano, visitei o Coliseu, visitei as catacumbas, visitei o circo, a grande praça onde era o circo romano, visitei toda a zona de comércio, frequentei a vida noturna, vários restaurantes, pelo menos os mais famosos.
E o comércio lá, como, que tipo de comércio é?
Bom, o comércio que mais chama a atenção do turista é o comércio da moda, porque o turista não se preocupa muito, por exemplo, com o comércio que se refira à infraestrutura, abastecimento. Se bem que eu frequentei muitas salumerias, que me interessava muito comer bem. Mas achei até muito parecido com o de São Paulo. Ainda que seja nesse aspecto, moda, vestuário, né? Então, camisa, roupa, masculina, feminina, calçado. Uma concentração muito grande desse tipo de comércio, que é o que o turista procura mais, né?
E o comércio lá é em grandes lojas ou como ele funciona? Existem?
Em grandes e em pequenas lojas. Eles têm as grandes concentrações, como nós temos, lojas assim, tipo, nós temos do tipo Mapping, do tipo Sears, eles têm várias, e também as boutiques, as lojas pequenas.
Uhum.
Por isso mesmo achei muito parecido com o nosso. Muito farto, muito fácil de procurar, uma grande facilidade de aquisição.
E quanto à parte educacional, do estabelecimento educacional?
Em Roma, eu não tive quase nenhum contato com esse aspecto.
E em São Paulo?
Bom, em São Paulo, nesse campo, eu acho que nós estamos muito bem. Bem no sentido da distribuição, né? No sentido da democratização do ensino. Em sentido de qualidade, eu, desculpe a minha idade, eu acho que quanto mais se democratiza, mais baixa o nível, vamos chamar de nível. Eu acho que a qualidade está a desejar. Mas isso não é bem uma crítica, é uma simples observação, porque também não vejo como democratizar mantendo um padrão muito alto. Então, eu, que tive um outro tipo de formação, que reconheço que era condenável na época, porque era muito discriminatória, eu tive uma formação que, em cotejo, eu acho que era de um nível superior, que hoje baixou um pouco. Mas, em compensação, ofereceu oportunidade a um número muito maior. Então, essa preocupação da rede oficial de ensino, um ensino chamado básico, São Paulo está numa posição privilegiada. A prefeitura está em condições de atender quase toda a população em faixa etária de estudo. E ainda tem a rede suplementar do Estado. Então, eu acho que nós estamos numa situação, uma posição invejável.
E que tipo de Quais, onde a gente estuda e quais são, que tipos de estabelecimentos a gente pode ter para escolher?
Você tem toda a rede oficial e você tem uma rede particular enorme também. É por isso que eu acho a nossa posição invejada.
E em grau superior?
Em grau superior também. As oportunidades cresceram de 10 anos para cá. Evidentemente não cresceram na proporção ideal, seria ótimo, né? Da nossa densidade demográfica. Não acompanhou, e também acho difícil que acompanhe. Mas as oportunidades hoje são terrivelmente maiores do que no meu tempo. No meu tempo de pretendente a grau superior de ensino, a entrada para uma faculdade era uma roleta. Era um problema de sorte, quase sorte. Hoje não. Hoje o tipo de preparo para a escola superior quase que define para o candidato, antes do vestibular, quais são as possibilidades que ele terá dentro da rede estadual. Então, nesse aspecto, eu acho que está com progresso sensível. Apesar de eu pessoalmente entender que o sistema de aferição objetivo não mede nada, que é o que se faz exatamente pelo grande número. Eu digo a aferição objetiva é o teste. Eu acho que não mede coisa nenhuma. Massifica, mas não mede nada. Então, o ideal é o critério subjetivo, é saber exatamente o que você sabe, por que você sabe e para que você sabe. Se você está bem focada naquilo que você pretende fazer. Isso não é só para o estudo, profissionalmente. Mas é praticamente impossível medir subjetivamente. Então, massificou, aumentaram as oportunidades e também aumentaram os medíocres. Né?
E agora, comparando, por exemplo, São Paulo, uma cidade não planificada, que outra cidade assim mais planificada o senhor visitou e como ela funcionava? O senhor conhece alguma cidade mais?
Do Brasil?
Ou mesmo do exterior?
Bom, eu conheço várias, mas a comparação com São Paulo é difícil, porque o grande problema nosso, eu repito, é a densidade demográfica. São Paulo, você já deve ter visto, lido uma entrevista, várias entrevistas do prefeito, cresce uma Campinas por ano. E sabendo que Campinas é a primeira cidade do estado, você pode fazer uma ideia do que isso representa. Então, é difícil comparar São Paulo. São Paulo é sui generis, São Paulo é fora de série. Em matéria de problemas também. Então, Belo Horizonte é planificado. Mas como comparar Belo Horizonte com São Paulo?
E como é Belo Horizonte?
Belo Horizonte é uma cidade certinha, com a avenida no lugar certinho, é uma irradiação de onde partem todas as ruas. As ruas que não tem movimento nenhum, porque também não tem nada para movimentar. Então, é por isso que eu não vejo como comparar.
E como é Belo Horizonte fisicamente? Exceto essa parte de rua.
Fisicamente?
Uhum.
Bom, eu vou dizer o que eu senti de Belo Horizonte. Fisicamente eu senti uma enorme avenida de onde se irradiam praticamente, basicamente, todas as ruas que cortam a cidade. De um lado, é a extremidade que dá acesso à cidade, que a gente, por exemplo, que vai de São Paulo entra por ele, e de outro lado é a saída, o bairro da Pampulha, muito bonito, a represa, o estádio novo. Simpático, agradável.
Quanto à distribuição das casas, existe algum... alguma diferença ou elas são distribuídas normalmente assim?
Não, evidentemente, como ela teve tempo para se definir como cidade, ela foi quase que totalmente planejada. Então há um pouquinho mais de racionalização, quer dizer, áreas razoáveis para aquele tipo de habitação, que é o que nós estamos procurando fazer agora. Em termos de planejamento, me parece que Brasília seria o exemplo ideal. Só que eu não conheço Brasília, então não posso falar dela.
O senhor não conhece nenhuma outra cidade que tenha sido planejada no exterior para...
Que não. Não, planejada não. Porque eu fui exatamente para a Europa aí. Você não pode falar em planejamento, você pode falar em reconstrução, planejamento urbano na Paris. Paris tem um planejamento até de larga visão, mas é de 100 anos atrás. Champs-Élysées, uma avenida moderna, tremendamente moderna até hoje, e muito velha, muito antiga. Então, sobre determinados aspectos foi planejado, mas em compensação tem mais de 2/3 de vielas que mal passam um automóvel.
E o calçamento dessas vielas, como é?
Antigo, no sistema antigo, lajes grandes, lajotas enormes.
Uhum. E Paris, o que o senhor visitou e o que apreciou em Paris?
Eu apreciei em Paris exatamente essa beleza urbana. Os monumentos, a consistência dos prédios públicos, a beleza arquitetônica de toda uma época de Fausto. E é muito agradável. Mas ela é a única coisa que se lastima é que Paris seja habitada por parisienses. É a única coisa que realmente estraga. Detestei o francês, o parisiense. Então Paris me é uma cidade muito antipática. Então eu nem citei Paris. Eu gostei de Roma, gostei de Madrid, gostei de Lisboa, que é pequenininha. E Paris eu deixaria sempre por fim. Eu acho muito importante a componente humana. E o parisiense, na minha opinião, é absolutamente insuportável. Grosseiro, mal criado.
E Madrid, então, o que teria? O que o senhor visitou em Madrid?
Bom, Madrid é uma cidade que eu achei muito parecida com São Paulo no dinamismo. Uma cidade muito movimentada, um comércio terrível, brutal. Em Madrid, parece que a grande preocupação é fazer você comprar. Então, um comércio farto, muito atrativo, muito barato, muita propaganda de comércio, tudo fácil. Isso é uma cidade linda, com parques belíssimos, mas, sobretudo, com um povo agradabilíssimo, um povo de se amar em 2 horas de estrada, não precisa mais que isso para mal o madrilenho. E fui visitar, nas proximidades de Madrid, uma das coisas que eu achei mais bonitas em toda a minha viagem, que é o Vale dos Caídos, que pode ser meio marota em termos políticos, mas em termos de obra humana, uma das coisas mais empolgantes que eu já vi. É um monumento, é um grande vale em que se construiu um monumento aos tombados da Guerra Civil Espanhola. Eu digo marota porque se construiu para os dois lados. Então quem era de um lado ou de outro é obrigado a reverenciar num lugar só. Mas é uma das coisas mais lindas que a mão do homem já concebeu.
E além do monumento, existe mais? É só um monumento?
É uma igreja, o monumento a que eu me refiro é uma igreja cavada à mão porque pela natureza da rocha não era possível, segundo me informaram, usar explosivo. Foi cavada à mão numa rocha única e é maior que a vasilha de São Pedro, em Roma. Então, por aí você pode imaginar o que aquilo representa. Isso tudo numa parte alta que domina todo um vale maravilhoso pela sua própria topografia. Então é uma combinação de homem e natureza perfeita. Chega a ser comovente só a visada do local.
E quanto às diversões de Madrid?
A tendência é parecida com São Paulo. A diversão de Madrid é comer, habitar bons hotéis, uma belíssima rede hoteleira, vida noturna também muito variada.
E eu acho que em vida noturna, assim, Roma é famosa, né? Ou então Paris. E o que eles têm, o que eles oferecem aos turistas?
A mais famosa eu acho que é a parisiense. Eles oferecem ao turista tudo que ele pode almejar em termos de entretenimento. Seja mulheres bonitas, isso eles são especialistas em mostrar, seja em aptidões pessoais, malabarismo. Se eles apresentam um mágico, é o melhor mágico do mundo. Se for um bailarino, é o melhor bailarino do mundo. E não é farol, é mesmo. Então você assistir um show do Lido, por exemplo, você sabe que está vendo o que há de melhor no mundo em matéria de show. Então, a vida noturna de Paris é famosa por isso. Você pode escolher, é fartíssima, cara, não é diversão de parisiense, é diversão de turista. Mas para o turista é uma beleza porque ele tem uma opção variadíssima.
E Lisboa?
Lisboa é pequenininha, bonitinha, limpinha, disse muito a mim, sou neto de português, gostei demais do ambiente, me senti em casa, parece que você ainda não chegou à Europa, o prolongamento, é um umbral.
E fisicamente, como é Lisboa?
Fisicamente tem a Lisboa velha, a Lisboa antiga, que se espraia ali ao lado de todos os embarcadores do Rio Tejo. Então toda a Lisboa ribeirinha é a Lisboa velha, onde estão quase todos os monumentos antigos. E mais acima, a Lisboa alta, como eles chamam, que é a Lisboa moderna, a Lisboa mais cosmopolita, com avenidas belíssimas, com um parque maravilhoso. Com metrô pequenininho, mas tem, com bairros novos, muito semelhantes aos nossos.
E quanto a divertimento, assim, em contato com a natureza, Lisboa oferece alguma coisa?
Eu acho que sim, porque, por exemplo, esse parque que eu estou falando é enorme e ocupa uma área muito grande. Ele foi feito exatamente com essa finalidade. Isso eu estou dizendo em Lisboa, porque Portugal tem, fora de Lisboa, uma série grande de locais em que exatamente faz o contato com a natureza. Infelizmente eu não visitei, eu só conheci Lisboa. Em termos de contato com a natureza em Lisboa é a zona ribeirinha do Tejo e esse parque nacional belíssimo.
E quanto ao estilo das construções da Lisboa antiga com a moderna?
Com a Lisboa antiga você sente uma influência moura, por exemplo, muito séria. Há um bairro inteiro que você se sente como se estivesse em Casbah. Eu não conheço Casbah, mas assisti um filme que deve ser aquilo. O bairro chama-se Alfamas. É uma delícia de pitoresco, há ruas em que você abre os dois braços e toca com as mãos no limite dos prédios.
E elas são planas, essas
coisas? Não, não. Topografia tremendamente acidentada, então escadarias, vielas, becos, como eles chamam, eles falam, o beco é aberto. Então é uma arquitetura que fascina a gente. Com grande influência árabe, moura. A Lisboa mais moderna